Fala, galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Tema de hoje: cardiomiopatia chagásica. Vem comigo. Galera, lembrete para você que está começando a residência agora e que dá plantões na sala de emergência. A metodologia do clube para ensinar a emergência cardiovascular ainda está disponível com o preço de 2023. Exatamente, o Safer ainda está disponível para você ganhar segurança lá no seu plantão. O curso de emergências cardiovasculares do Clube da Cardio tira você da dificuldade do plantão e coloca você no centro das condutas com segurança na sala de emergência. São mais de 40 horas de aula, com destaque para os módulos de procedimentos na emergência, como passagem de marca-passo, pericardiocentese, e o módulo de métodos diagnósticos, onde você aprende os principais eletros da emergência, aprende a ver um cateterismo com segurança e tirar suas próprias conclusões. Além disso, angiotomografia e, claro, aprende a utilizar o Ultrassom Point of Care no departamento de emergência. Os alunos ainda recebem os slides da aula, bibliografia como material de apoio e, além disso, tem bônus, é claro, gasometria arterial, um curso completo e soft skills na sala de emergência. Não poderia faltar esse treinamento para você que quer ser um excelente médico lá na sala de emergência. Agora sim, vou apresentar nossa convidada, uma querida amiga, Lígia Trevisan. Ela é graduada e fez residência de clínica médica lá na Faculdade de Medicina do ABC. É cardiologista pelo Hospital Israelita Albert Einstein, fez especialização em insuficiência cardíaca e transplante pelo INCOR. É preceptora da disciplina de semi-intensiva da faculdade. Lígia, me ajuda que eu já esqueci.
Faculdade Israelita de Ciência de Saúde, Albert Einstein.
Albert Einstein, a gente só colocou a sigla. Bem-vindo ao Clube da Cardio Podcast, Lígia.
Muito obrigada, é um prazer enorme participar. Acho que cada vez mais importante que a gente tenha discussões ali proveitosas e disseminação de conhecimento, que é o que torna e é para isso que a gente estuda, é o que faz importante o nosso trabalho. Então, muito obrigada e pelo convite, é um prazer estar aqui com você.
Lígia, muito obrigada a você. Antes da gente gravar o podcast, da gente marcar realmente a data, a Lígia foi minha veterana na faculdade, eu sou da 40ª, ela é da 38ª. Então, enquanto eu era caloura, ela era vice-presidente do diretório acadêmico, me lembro das nossas reuniões, do quanto eu aprendi com vocês. E é muito bom poder ver nossos contemporâneos da faculdade crescerem, se tornarem experts e contribuírem para isso que você está falando, educação médica. Eu estou lá na faculdade, você está na faculdade do Einstein, e você sente que isso faz diferença, Lígia, essa nossa participação na educação ali dentro da faculdade?
Mas com certeza, fundamental, né? Então, acho que hoje o conhecimento ele está muito mais disponível do que na nossa época.
Tá.
Eu lembro muito bem que na época, para a gente pegar um artigo, tinha que vir na Unifesp, na Bireme,
Era
e
mesmo.
era complexo. Mas eu acho que a diferença é a gente pensar ali de conhecimento de qualidade, porque a informação ela é extremamente disponível, mas conhecimento e qualidade de informação ela é fundamental. E é um prazer enorme, né? Um carinho enorme pelo ABC. Fiquei ali, saiu o ano passado dos plantões, que ainda tinha contato com os alunos.
Caramba.
E é algo que eu gosto bastante do contato.
Sim.
Então, eu acho que é fundamental, sim.
Nós somos entusiastas da educação médica. E, Lígia, vamos começar nosso tema aqui, que é miocardiopatia chagásica. A gente estava conversando e dia 14 de abril é um dia muito importante, foi denominado pelas organizações mundiais como Dia Internacional, Dia Mundial da Doença de Chagas. Você acredita que O estabelecimento desses dias específicos para algumas patologias trazem benefício na discussão, na inserção dessa doença naquela atualidade, Lígia?
A minha impressão é que sim, é fundamental. Quando a gente pensa na doença de Chagas, né, é necessário que a gente tenha ali conscientização em relação à doença. É uma doença descrita mais de reconhecido fragmento ali de Chagas ali há mais de 9 mil anos, com um custo global que chega em torno de 7 bilhões. Ali, incluindo outros países além da América Latina, que é de extrema presença da doença de Chagas, porém, a gente tem pouca dedicação em relação ao tratamento. Então, é uma doença negligenciada, principalmente por pessoas de alta vulnerabilidade social, que tem um impacto físico, qualidade de vida, socioeconômico gigantesco, e a gente não vê uma dedicação, tanto em pesquisa e quanto em discussão em relação à doença de Chagas, quanto a gente vê em outras doenças raras. Então, a gente definir como um dia para que a doença seja lembrada, eu acho isso fundamental. Acho que é uma atitude de extrema importância, porque a gente, outro dia, até em discussão em aula, alunos com pós-graduação de cardiologia perguntaram se ainda é frequente, né? A gente sabe que tem uma mortalidade de 12 a 14 mil mortes por ano, e ainda tem gente que acha que não é tão frequente o Chagas e não tem tanto impacto assim. Então é importante lembrar, e acho que essa é uma forma que contribui para essa discussão de um assunto tão importante.
Até nos congressos mundiais, a gente acabou de ter o Congresso Americano de Cardiologia, do Colégio Americano, e alguns trabalhos sobre CEI, separação de gestão preservada, mas a representatividade desses pacientes dentro dos trabalhos de insuficiência cardíaca é muito baixa, né, Lígia? Então, eu concordo totalmente com você quando vi que era 14 de abril, estava se aproximando, pensei, precisamos falar de Chagas. A gente ainda não tinha nenhum episódio. A gente tem episódio de miocardiopatia dilatada, que engloba diversas patologias do caminho final da IC, mas de Chagas em si a gente ainda não tinha. Você falou alguns números interessantíssimos, eu vou trazer mais alguns aqui. Foi uma doença identificada e descrita pela primeira vez lá por Carlos Chagas, em 1909. Ele percebeu que tinha alguma coisa, uma doença diferente lá em Minas Gerais. Com um caráter de fase aguda, mas também com características de fase crônica. A gente estima hoje em dia que haja 6 milhões de pessoas atualmente com a doença de Chagas. É muita gente. Esse número era ainda maior em 2005, 8 milhões, e em 1990, 18 milhões de pessoas no mundo. É muita gente. A gente sabe que tem destaque para a presença dos pacientes, né, portadores de Chagas no México. Na América Central e na América Latina, na América do Sul, digo. Mas que até então está tendo uma mudança por conta da migração. Países como Estados Unidos, que antes não quase não tinham portadores da doença, agora estão começando a ter, inclusive o American College colocou no dia 14 de abril uma iniciativa de aulas para que o cardiologista ou o médico de família consiga perceber sinais da patologia em si, o que eu achei bem interessante. E nesse trabalho que saiu no Circulation, o dado que ele traz para a gente, Lígia, o maior número de indivíduos vivendo com a doença de Chagas, 42% de todos os casos reside no Brasil, cerca de 1,2 milhões de pessoas, e na Argentina, 1,5 milhões de pessoas. Desses portadores de doença de Chagas, a gente estima que 1,2 milhões tenha cardiomiopatia chagásica. Então, são números alarmantes que, como você falou, a gente tem que entender que é sim frequente na nossa população. Quando a gente fala de Brasil, a gente que eu trabalho com imagem e fico ali, né? A gente sempre está em contato com as patologias e Chagas, a gente tem que bater o olho e identificar algumas coisas. Diferente, com certeza, de outros colegas de outros países que quase não observam essa patologia. Já deu para perceber nesse meio tempo que eu falei de doença de Chagas, cardiomiopatia chagásica, Explica para quem está ouvindo a gente, Lígia, as diferenças dessas nomenclaturas, o que que engloba cada coisa?
Perfeito. E ainda assim, complementando até a tua fala dessa questão endêmica, mas com disseminação, né? Dentre esses 7 bilhões de gasto, 10% estimado em zona não endêmica, justamente por conta de imigração, Estados Unidos, Canadá, Europa, né? E mesmo assim negligenciada. Então, quando a gente fala ali de doença de Chagas, eu estou falando da infecção do trypanosoma, né? Ela é transmitida ali principalmente. Principalmente ali pela era, e a gente tem uma mudança em relação à contaminação ali por inseto, pelo conhecido como barbeiro, ali com uma mudança em relação a esse quadro de transmissão, mas é a infecção que eu posso ter uma expressão diferente dessa doença. E quando eu estou falando da cardiomiopatia, ou miocardiopatia chagásica, eu tenho um acometimento cardíaco secundário a esse quadro infeccioso. E aí essas suas variações agudas, ali ou variações crônicas que eu posso ter de expressão da doença, né? Lembrando que quando eu tenho ali a infecção da doença, a gente também pode ter outras formas, como indeterminada e como o acometimento de trato gastrointestinal.
Tá, vamos lá. Ô, Lígia, uma outra pergunta é você comentou de outras formas de transmissão. E a transmissão, você comentou da transmissão pelo vetor, que é pelo hematófago, o barbeiro. E as outras formas de transmissão, você acredita que esteja ocorrendo um pouco de mudança?
Perfeito. Então, assim, a gente tem uma mudança significativa em relação à transmissão, sim, da doença de Chagas. O principal vetor foi ali o barbeiro, o tratomínio, que era um transmissor ali, e a transmissão era pela picada do bicho, e durante a sucção de sangue tinha as fezes do barbeiro e uma reação ali inflamatória que levava ao prurido e acabava liberando isso em corrente sanguínea. Mas, após a descoberta da doença, ali no período de 1970, 1990, o programa intensificou em relação ao controle desse vetor ali no Cone Sul, fazendo uma redução ali em quase 90%. Tanto é que em 2006 o Brasil recebeu ali pela OMS o título ali o certificado de erradicação ali da transmissão da doença. E neste momento, com a identificação da doença, também existiu todo um movimento para que a outra forma conhecida, que é por transfusão sanguínea, foi o rastreamento. Então, isso mudou ali, teve impacto, porque depois de 1970, o rastreamento foi obrigatório ali no banco de sangue, reduzindo. Outra forma de transmissão também, o acidental, né, um contato direto com o local contaminado, além de transmissão vertical. Mas dentro dessa mudança de erradicação em relação aos vetores, o que trouxe aí um aumento dessa transmissão e que a gente escutou falar um pouco mais recente, é a transmissão oral, né? Então, aqui próximo, né, sudeste com o caldo de cana e norte e nordeste um aumento ali com o açaí, em que o vetor fica ali perto
No
do
meio das frutas, né, Lígia?
e acaba sendo triturado ali com o alimento. Tanto é que a gente sabe que esse aumento de transmissão nesse período é bem no período de maior produção ali do açaí. Então, com a erradicação do vetor, a gente teve um aumento significativo de transmissão oral, que chama um pouco mais de atenção.
E nessa forma de transmissão oral, pelo que vocês comentam, existe até um aumento, é uma carga parasitária muito maior, né, Lígia? Porque são vários barbeiros triturados, então é diferente de só um picar e ter as fezes ali que vão contaminar aquela ferida. Tem alguma repercussão essa forma?
Perfeito. Então, assim, de sintomas ali nessa transmissão aguda, quando a transmissão ela é oral, a gente tem uma repercussão de sintomas mais de trato gastrointestinal. E sim, a gente tem uma grande diferença ali dessas formas, e uma delas é a quantidade de carga ali de parasitário. Então, a gente depende muito de cepa, de carga parasitária, entrando ali com um quadro diagnóstico, com um quadro de expressão, além da parte genética
Do próprio paciente, né, Lígia?
dele. Então, isso chama bastante atenção.
Porque é isso, na infecto a gente sempre tem que lembrar que tem a relação entre hospedeiro, né, o próprio paciente e aquele agente etiológico. Como que a gente consegue fazer o diagnóstico desses pacientes, Lígia? Tanto, como é que a pessoa suspeita, por exemplo, tanto da forma aguda quanto da forma crônica? Qual que seria, o que você, na sua prática, para os seus pacientes, acaba na investigação? Como é que você progride isso?
Então, um ponto que você colocou que é bem importante ali em relação à fase aguda, ele é um quadro infeccioso, né? Então, como a gente aprendeu muito isso e o quanto depende da resposta do hospedeiro e da infecção, a gente aprendeu isso muito com o COVID. E no Chagas não muda muito. Eu posso ter essa infecção como assintomático, ou o meu paciente num quadro agudo, ele pode ter uma febre um pouco prolongada, quadro de cefaleia, quadro de mialgia, astenia. Quadros bem inespecíficos do início da infecção, além ali da manifestação do local. Então, o paciente pode ter, em relação quando associado a vetor, o sinal de Romanin, que a gente conhece, que foi muito bem registrado ali pelo quadro de Portinari, das lavadeiras, que é aquele edema que pode ser bipalpebral, ou unilateral, além do xagoma, que é a inoculação, fazendo ali uma expressão inflamatória. Eu posso ter quadro de meningoencefalite, que é um quadro muito mais raro, além de miocardite, que pode ser até fulminante ali nesse paciente, e as manifestações de trato gastrointestinal. Quando eu estou pensando ali na manifestação crônica, hoje a gente lembra muito de Chagas em zonas endêmicas, mas num quadro de disfunção ventricular, o Chagas ele está sempre ali numa possibilidade diagnóstica. Então a gente tem ali investigação de miocardiopatia dilatada, o Chagas ele entra como parte do nosso screening, além de algumas alterações eletrocardiográficas que chamam a atenção. Quando a gente tem alta suspeita, para eu fazer diagnóstico desse paciente, eu posso olhar ou para detecção direta ali do parasita, e isso acontece na forma circulante muito mais nessa fase aguda da doença, que é a identificação ali no esfregaço de sangue, mostrando ali o próprio parasita circulante, ou em relação às sorologias, né? As sorologias hoje elas são bem sensíveis para identificação, e a gente tem mais de um teste olhando ali pela fluorescência indireta, como o ELISA, e quando a gente pensa na sorologia, como ela tem uma sensibilidade muito alta, é obrigatório, mandatório que a gente repita e tenha pelo menos dois métodos ali para fazer o diagnóstico. E a gente tem também o PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, que eu vou olhar no material genético desse parasita ali presente, que também é uma possibilidade para que a gente faça diagnóstico, além da biópsia e pesquisa, análise direto ali do parasita.
Pausa no episódio para você escutar o que a nossa aluna da metodologia SAFER, a metodologia de ensino de emergências cardiovasculares do Clube da Cardio. Ouve só o que a Raíssa comenta desse nosso método.
Oi, meu nome é Raíssa, eu sou R2 de Cardiologia do Instituto Dante Pazanese e sou aluna do SAFER porque é um curso que consegue me atualizar nas principais emergências cardiovasculares que eu me deparo no dia a dia, principalmente no pronto-socorro cardiológico, e são aulas que são práticas e didáticas, principalmente baseada em evidência. Viu só? Um curso completo, atualizado e baseado em evidência. Clica no link da descrição desse episódio para você saber mais do SAFER, a metodologia que ensina emergências cardiovasculares do Clube da Cardio. Bora voltar para o nosso episódio.
Que é bem menos comum hoje, bem menos necessário que a gente faça.
Excelente. Então, quando a gente está pensando na repercussão aguda, além do que você falou, e se eu pensar agudamente no coração, o principal que vai acontecer é uma miocardite, correto?
Na aguda, uma miocardite e arritmias, né?
E arritmias. E existe a possibilidade, acho que talvez muito menor, né, Lígia, dessa evolução rápida de uma fase aguda para manifestações crônicas? Como que é a história natural da doença? Esse paciente, ele, como que é o jeitão? Como que é a gente, a figura do livro desse paciente que entra em contato com o Chagas e aí ele decorre até a outra fase? Conta pra gente.
Perfeito. Então, ainda bem que essa manifestação aguda e de forma fulminante, ela é muito mais rara. Então, o que a gente vai ver é esse processo crônico mesmo do Chagas. E quando a gente pensa no Chagas, eu acho que o grande desafio é que ele é uma doença inflamatória e uma doença que chama atenção fibrose. Então, eu tenho um processo depois de uma infecção que a gente tem ali de desencadeia todo um processo de aumento de citocinas inflamatórias e dependendo dessa resposta do hospedeiro, que acaba sendo deletério. Então, a gente sabe que pacientes que têm ali um aumento de interleucina 10, eu tenho uma melhor resposta para um paciente que não vai ter uma expressão e pacientes que aumentam TNF-alfa como resposta, aumentam o interferon gama, eles vão aumentando aí quadro de cicatriz e inflamação progressiva. Essa cicatriz, inflamação progressiva, ela vai aumentando quadros de arritmia e fazendo com que eu tenha disfunção do músculo cardíaco. Então, é o que a gente observa. Então, é muito comum um paciente, ele fazendo muito extracisto, ele fazendo distúrbio de condução, bloqueio atrioventricular, TVNS, fibrilação atrial e as disfunções como progressão, que é o nosso pior quadro e com o pior prognóstico, insuficiência cardíaca. Então, essa é a história natural.
Geralmente, eles vão demorar muitos anos para chegar na fase crônica, né, Lígia? Podem ficar assintomáticos, podem viver uma vida inteira ali e a gente só pegar ele lá na frente.
Perfeito. Inclusive, o diagnóstico foi feito com a menina Berenice, com 2 anos, e muito bem lembrado. Berenice morreu com perto de 70 anos com AVC. Então, eu tenho uma expressão diferente dessa doença mesmo, né? Então, não o diagnóstico ali de Chagas não é definitivo para a evolução de disfunção cardíaca com pior prognóstico. A gente sabe que existe até um trabalho que mostra, né, depois da infecção eu tenho um risco aumentado e tem toda a relação com tudo isso que a gente falou, em torno de 2% ao ano de risco de evoluir para cardiomiopatia. Então, ele é progressivo mesmo e tem ali um tempo maior de evolução.
E por acaso, né, quando você na sua especialidade, aquele quadro de classificação da cardiomiopatia chagásica em A, B, C e D, né? A, B1, B2, C e D, vocês acabam utilizando? Isso serve mais para um momento de separar o doente numa caixinha para entender melhor como progredir com ele ou não?
Tá, perfeito. Ele ajuda sim, né, para a gente pensar em prognóstico. Acho que
Tá.
aqui vale a gente lembrar, né, que a forma indeterminada, que é esse estágio A, em que eu tenho risco da doença, mas eu não tenho nem expressão no eletrocardiograma e nem no ecocardiograma, talvez ela não seja tão inocente quanto a gente imagina que seja, né? Então,
Tá.
aquela história que, olha, o paciente assintomático, com indeterminado, que é aquele que tem o eletro normal, o raio-x normal e não tem nenhum exame de contraste de trato gastrointestinal, que mostra evolução, a gente sabe que esse paciente também tem inflamação. Então, a
Tá.
ideia aqui é, ele não está isento de problemas. Eu preciso seguir, eu preciso avaliar. Ele é um paciente sob risco de desenvolver doença, né?
Excelente. Não é para o cara ficar tranquilo, o cardiologista, eu não encontrei. Só essas avaliações do eletro e do eco, não fique tranquilo. Prossiga procurando fibrose subclínica, né, Lígia?
É um desafio, a gente ainda não sabe o que que é que a gente precisa avaliar em relação a isso.
Tá.
A gente tem marcador de maior gravidade e que poderiam falar sobre o risco de desenvolver a doença, mas se a gente for pensar um paciente que tem alteração eletrocardiográfica, ele demora e ele vai progressivamente piorando a doença.
É
Então,
verdade.
talvez ali eu não vou ficar tranquilo, mas um eletro, um eco, procurar ativamente arritmias seja ali um ponto fundamental, né? E
Excelente.
o paciente que já tem alteração estrutural, infelizmente, a gente sabe que insuficiência cardíaca ela é uma doença com alta morbimortalidade, e alguém que tem doença estrutural precisa ser avaliado e precisa ser olhado ali com cautela. Mesmo que assintomático, eu já tenho uma alteração estrutural que tem uma possível evolução. E a gente sabe que mesmo quando comparado com outras miocardiopatias, o prognóstico da miocardiopatia por Chagas, ele é pior quando comparado a outras etiologias. Então, ele ajuda a gente olhar para esse paciente
De
pensando.
jeito diferente, né?
Exatamente, exatamente. E pensando nos que ficarão refratários após. Então, ele é importante, sim.
Perfeito. E quando a gente. Que exames que você acaba utilizando na sua prática, Lígia, para acessar essas informações? É difícil, eu sei, o básico, já entendi, a gente já entendeu, eletro, eco e um Holter. Mas que exames adicionais você, Lígia, acaba utilizando quando você quer ter certeza ou quer procurar com mais afinco e você tem recursos? Você está num hospital bom, você tem recursos para investigar esse paciente, por exemplo, a forma indeterminada. Como é que você caminha com essa investigação?
Em relação à forma indeterminada, ainda é um desafio, né? A gente sabe que talvez ela não seja tão tranquila quanto a gente imagina, mas eu tenho pouca evidência de intervenção mostrando.
Nesse paciente, né?
Exato.
Tá.
Mas eu acho que aí é importante a gente olhar ativamente um exemplo, arritmia. Então, Chagas é extremamente arritmogênico. Então, observar em relação à evolução de arritmia desse paciente talvez fosse um pouco mais significativo para acompanhamento dessa forma indeterminada, né? Nessa forma indeterminada, exames mais específicos, eles mostraram, sim, que talvez eu tenha alteração em relação a essa fibrose, mas eu tenho pouca evidência do que realmente fazer em relação a essa.
Entendi, entendi. Então não adianta a gente encontrar alguma coisa se a gente não vai ter evidência exatamente do que fazer a partir dali para frente, certo?
Perfeito.
E quando a gente está falando da forma desse paciente que ele tem cardiomiopatia, ele tem já a doença estrutural que você falou, a gente vai acompanhar ele tem uma alteração no eletro, ele tem um aneurisma apical no eco, por exemplo, mas ele não tem disfunção ventricular. Você segue ele a cada quanto tempo que é ideal a gente seguir esse paciente e com quais exames de rotina?
Perfeito. Insuficiência cardíaca, a gente sabe que quanto mais tiver o paciente na mão, eu tenho melhor evolução. Então, o meu objetivo aqui é evitar descompensação. Porque insuficiência cardíaca, o paciente que tem uma descompensação, ele tem um pior prognóstico. A gente
Tá. Tá.
sempre diz que ele desce uma escadinha e não volta ao degrau inicial. Então, eu preciso evitar descompensação. Então, entra no critério de acompanhamento de insuficiência cardíaca esse paciente assintomático. Ele merece ali periodicamente Holter, eletro e eco.
Tá.
Em relação a ir pelo menos anual, em relação à
Tá.
periodicidade, acho que mudaria se eu tiver um sintoma novo.
Tá.
E O paciente que tiver sintomático com avaliações mais precoces e vai depender da minha resposta terapêutica. Aquele paciente que eu tenho resposta terapêutica pior, eu tenho que acompanhar de forma mais precoce para evitar que ele tenha descompensação. E aí acho que vale também todas as prevenções, né? Vacinação de extrema importância para evitar a exacerbação de doença.
Muito bom. No eletrocardiograma, vamos supor, o R1 da cardio, ele está começando agora e ele está no ambulatório de miocardiopatias. O que que ele deve ficar atento nesse, né, paciente que às vezes chegou, está em investigação da etiologia da IC? Que alterações ele procura no eletrocardiograma de repouso?
Então, o eletrocardiograma da doença de Chagas, ele é bem variado, que a gente fala que chama muita atenção, é um paciente com bloqueio de ramo direito e com um bloqueio divisional anterosuperior, chama atenção, mas ele também pode, que é um dos fatores de descompensação, apresentar-se ali com uma bradicardia sinusal, extrassístole ventricular polimórfica, então isso me chama atenção, óbvio, né? Alteração inespecífica de repolarização, bloqueio de segundo, terceiro grau, bloqueio de ramo esquerdo um pouco mais raro do que o bloqueio de ramo direito. Áreas eletricamente inativas também acontecem, TVNS, FA, Flutter, e óbvio que o cenário mais drástico aí, que é a fibrilação ventricular. A gente também pode ter outras alterações que não são definidoras, mas que também acontece, que é extrassístole isolada, que é baixa voltagem no QRS,
Tá.
bloqueio de primeiro grau, também muito mais falando sobre cicatriz e fibrose no músculo cardíaco, né?
Perfeito. Na parte do eco, que eu acho que eu falaria para o colega que é R1 procurar ali nos laudos do eco, é alteração segmentar, principalmente da parede inferior, da parede inferolateral e segmentos basais. Procurar aneurismas ventriculares. Então, quando a gente encontra aneurisma em dedo de luva, principalmente, muito característico da patologia de Chagas, ou grandes aneurismas ventriculares também podem estar presentes. Já é mais raro ter acometimento do VD, mas sim, pode ter também. E outras, derrame pericárdico pode estar presente, disfunção desse ventrículo direito, disfunção desse ventrículo esquerdo, mas o que eu falaria para chamar a atenção é, se você está procurando, às vezes a pessoa está procurando uma etiologia, vai entender aquela disfunção, aquela alteração segmentar como uma alteração coronariana. Às vezes a gente tem que repensar, se veio de uma área endêmica, levanta suspeita, né? Será que não é Chagas? Então, na anamnese, a gente falou do diagnóstico, falou dos exames, a sua anamnese vai ser extremamente importante para te dar dicas. Olha, veio de uma área endêmica de Chagas. Então, você encontrou uma alteração segmentar. Será que você não está diante de uma doença de Chagas e não de uma DAC, por exemplo, né? Uma doença aterosclerótica? Então, no Holter, você já comentou muito bem o que o colega deve procurar também, o que ele deve ficar atento. Eu acho que para o cardiologista que está, ou para o residente, né, Lígia, que está começando a entender como é que ele vai investigar esse paciente procurando sinais da patologia de Chagas, acho que ficou bem interessante. Você gostaria de pontuar mais alguma coisa em relação a esse aspecto?
Acho que é fundamental tudo que você lembrou no eco, e se o eletro que brilha para Chagas, né? Para a gente resumir, BRD com BDAS vai ser
Ah,
importante.
verdade. Sim. Em relação a tromboembolismo, Lígia, você comentou da FA. Nesse paciente, é válido você decidir a anticoagulação da maneira corriqueira com Charles Vasque ou não? Como é que a gente faz?
Então, como você falou brilhantemente ali na apresentação, né, o inicial, o Chagas ele é pouco representado e ele também é pouco representado no nosso score mais conhecido, que é o Chagas-Vasque, né? A doença de Chagas ela é extremamente trombogênica. Existe trabalho que diz que até o próprio tripanossoma ele é trombogênico. Então, uma disfunção importante grave, né, a lesão apical ali de VE, Tudo isso favorece, as dilatações, eles favorecem para que a gente tenha evento tromboembólico. Então, um paciente com disfunção, eu não espero que ele tenha ali um chá de vasco muito alto, eu vou tentar pensar ativamente e defender ao máximo que eu tenha, principalmente na presença de fibrilação atrial, que a gente faça anticoagulação. Então, a gente sabe que ele é mais trombogênico ali e não está representado. Então, não dá para a
Tá.
gente considerar. Existem outros scores que até avaliam especificamente, mas que são menos consagrados, mas que
Tá.
tentaram avaliar especificamente a população de Chagas.
A gente espera ter um evento para fazer uma anticoagulação secundária, Lígia, ou a gente está autorizado a iniciar a anticoagulação como profilaxia primária, por exemplo, nesses pacientes? E vamos entender, uma cardiopatia dilatada tem uma. Já ele tem uma fibrilação atrial também. Eu não tenho ainda presença de trombo documentado, vamos supor. Eu estou colocando um caso difícil, porque eu sei que a gente. Eu lembro quando eu passei na residência, no ambulatório de Chagas, era sempre uma discussão, nunca tinha uma resposta na ponta da língua. Mas estou trazendo essa questão para você, para o nosso ouvinte também entender isso, porque às vezes as pessoas ficam intrigadas com não ter uma resposta, mas há situações na medicina que a gente vai ter que individualizar. Parece corriqueiro falar isso, mas queria saber sua opinião para você contar para os nossos ouvintes.
Eu também tenho essa impressão. Se eu tenho disfunção, primeiro, procurar sempre ativamente essas arritmias, né? Mais uma vez, então, fibrilação atrial. E a impressão é que ele é trombogênico e na disfunção eu não preciso que ele tenha score de chá de vasco tão alto. A gente sabe que, né, em outro, um desses scores que eu falei, ele compara, ele avalia idade maior do que 48 anos, disfunção, esses aneurismas apicais, que são extremamente trombogênicos, eles favorecem com que a gente pense ali em anticoagulação, sim. E
Tá.
a falta de evidência, né, a falta da gente, que a gente tem evidência, não é a ausência de evidência.
É.
Então, eu preciso individualizar esse paciente.
E quando a gente decide anticoagular, nesse caso, por exemplo, você comentou, um paciente com fibrilação atrial e tem aneurisma apical do VE, por exemplo, ele nunca teve evento, mas ele é chagásico e tem essas alterações. A gente decidiu anticoagular. A gente tem preferência ou alguma recomendação por anticoagulante antagonista de vitamina K e em relação aos DOACs? Existe alguma preferência na prática clínica?
Acho que entra no mesmo conceito do restante. E cada vez
Tá.
mais hoje o DOAC, ele vem como estratégia fácil de administração e é o que a gente acaba usando mais na prática, viu, Pan?
Tá.
Mas eu vou te dizer assim que, falando nisso, eu lembro muito de uma na residência, uma paciente super jovem, chagásica, em que ela fez um evento na aorta e com INR, usando o Marevan, ela com INR na faixa. Então, a gente, por isso que eu digo
Caramba.
que o Chagas, ele é um desafio, ele é trombogênico por si só, mas a gente não tem nenhum trabalho que mostre ali um grande benefício de um
Tá.
ou outro. Então, o DOAC hoje é.
Perfeito. E então, agora, quem já teve evento, sem dúvida nenhuma, vai receber anticoagulação. A gente está discutindo quem ainda não teve evento, vai individualizar e vai adequar aí para o que você pode usar no seu hospital ou com o seu perfil de pacientes. Lígia, você comentou que a mortalidade, o risco desse paciente chagásico de óbito é um risco elevado. Eu consigo acessar, no meu consultório a gravidade desse paciente, o risco de óbito desse paciente com algum score?
Perfeito. Acho que o score que a gente acaba mais usando é o score de Hassi, né, que é um grande estudioso de Chagas, e que ele entra muito trabalhado com todos com estudos anteriores mostrando o pior prognóstico, né? Então, o que que ele avalia o score de Hassi? Ele vê classe funcional. Então, o paciente com classe funcional 3 e 4 de NYHA é um paciente mais grave. E aqui eu faço uma ressalva, porque um paciente agudo, a gente sabe muito, muito em relação à clínica dele. Um paciente crônico, eu tenho que tomar cuidado, porque ele se adapta em relação àquela autolimitação.
É
Então,
verdade.
eu brinco que falo, poxa, o paciente está correndo 3 quilômetros, mas ele corria 10. Então ele perdeu funcionalidade, né? A gente costuma falar que a vozinha de insuficiência cardíaca, ela não sente falta de ar, mas ela nunca mais foi na padaria.
É.
Então, essa pesquisa, ela tem que ser ativa, e quando eu falo de insuficiência cardíaca, eu falo que a investigação, ela começa na sala de espera. E o paciente demorou, parou para chegar no meu consultório, já é um sinal de que alguma coisa está errada, né? Então,
Perfeito.
passo funcional, cardiomegalia num raio-x de tórax, exames simples, né? Alteração ali segmentar ou global de disfunção ventricular no meu ecocardiograma, como você já tinha muito bem lembrado, TVNS ali no Holter, baixa voltagem no meu QRS e o sexo masculino a gente também tem uma pior evolução. E aí, usando esse score de raça, se a gente for pensar ali e para entender bem a miocardiopatia chagásica, quando a gente pensa ali um paciente que ele praticamente não tem sintoma, mas ele já tem alteração no eco, que faz 3 pontos, é do sexo masculino, mais 2 pontos, e tem TVNS mais 3 pontos, ele já é um risco intermediário. A chance
Tá.
de mortalidade nesse paciente em 10 anos é 44%, é muita coisa.
Muito alta. Então, de 0 a 6 é um baixo risco, de 7 a 11 intermediário e de 12 a 20 alto, certo? Quando é alto risco, pode chegar em 10 anos a 84%, né, Lígia? Realmente retrata, talvez em números para o colega médico ali, a gravidade daquele paciente e o quanto a gente deve ficar em cima. Tentando intervir em algumas possibilidades, né, Lígia? Que a gente vai conversar um pouco mais adiante nessas possibilidades de tratamento avançado desses pacientes. Pensando em tratamento da doença, relacionada a IC, queria que você, como especialista, comentasse se existe alguma particularidade, tanto do tratamento médico, a gente vai percorrer esse know-how aí de tratamento medicamentoso, implante de dispositivo, de terapia de ressincronização, CDI, marca-passo. Queria que você desse um geralzão para a gente em como que a gente maneja esse paciente, entendendo que ele está na fase crônica e ele tem fração de ejeção reduzida.
Então, acho que o primeiro passo aqui é a gente entender que tratamento para chagas a gente ainda não tem nada efetivo. E
Tá.
talvez esse seja o buraco lá da nossa conversa inicial, do tanto que é importante ter isso como um dia, né? Como
Sim.
marcado, porque a gente trata a insuficiência cardíaca, mas tratar o chagas e toda essa inflamação e fibrose ainda é um grande desafio.
Tá.
Tem trabalhos aí que tentaram mexer em relação a isso, mas ainda continua sendo um desafio. Mas na doença estabelecida com insuficiência cardíaca, eu vou tratar insuficiência cardíaca. Então, esse paciente que tem disfunção ventricular, né, com uma fração de ejeção menor do que 40% em insuficiência cardíaca, a gente vai pensar em estratégias para tratar toda essa disfunção miocárdica. Então, vou pensar no meu IECO ou BRA, lembrando ali que às vezes eles são pacientes mais hipotensos e a tolerância é menor, né? Aí vai ser sempre aquela ressalva: a gente tem o sacubitril valsartana, mas que o Chagas foi muito pouco representado ali nesse grupo. O beta-bloqueador vai ser o nosso companheiro, principalmente pelo perfil de arritmia, mas também um desafio quando a gente pensa no paciente que a bradicardia e os bloqueios, já que eu tenho alteração do sistema de condução. Espironolactona, também pensando na parte de remodelamento, e entra aí inibidor de SGLT2 aí para ser considerado nessa disfunção ventricular, como um tratamento global de insuficiência cardíaca. Ritmo vai ser sempre um desafio, e as indicações ali de marca-passo são como uma indicação de miocardiopatia normal. Quando a gente pensa num paciente que não responde à terapia farmacológica, a gente pensaria num ressincronizador, mas o grande desafio, que a gente sabe que a melhor resposta do ressincronizador são pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, que eu tenho pouco no Chagas, e é muito discutível com o bloqueio de ramo direito. Eu vou pensar quando eu tenho muito expresso ali o sinal de dissincronia desse paciente. E acho que a outra coisa para a gente lembrar é que é das arritmias malignas do Chagas. E aí lembrar do CDI, que é outro desafio.
Tá.
Quando indicação secundária é fácil, como profilaxia primária é o nosso grande desafio, principalmente quando a gente pensa no recurso SUS ali para esse paciente.
Eu me lembro das discussões de heart team que a gente fazia com esses pacientes na profilaxia primária mesmo. Todo mundo junto tentando decidir para alocar o recurso melhor para o paciente também. E a gente já falou de anticoagulação e eu queria que você falasse, Lígia, do transplante desses pacientes. Como que. Eu sei que estava lendo que no Brasil foi o primeiro transplante, em 1985, o primeiro transplante de paciente agásico. Então, o Brasil é uma doença muito muito nossa mesmo. Talvez a gente saiba manejar melhor essa patologia. Como que esse paciente ele chega para o transplante? Como que funciona esse transplante? Riscos e benefícios aí do pós-operatório desse paciente?
Perfeito. Então, o primeiro transplante, né, foi João Boiadeiro, que era um chagásico, e o Chagas, ele ainda continua a nossa terceira causa de transplante no país.
É muito alta, né? Um lugar.
Para a gente pensar no impacto que eu tenho de custo de transplante e o que significa que eu estou falando de pacientes jovens, então um impacto social gigantesco. E no transplante, o desafio do Chagas continua. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente não trata o Chagas, eu ainda tenho ali a doença, eu vou tratar a insuficiência cardíaca. Então, eu vou indicar para o meu paciente que, a despeito de toda a minha terapia, ele continua refratário, e o Chagas, como ele responde muito mal a todas as outras terapias, talvez seja esse olhar um pouquinho que a gente tem que tomar cuidado. Então, ele é refratário, a despeito de tudo que eu ofereci, eu preciso pensar em transplante cardíaco. E o desafio, é que quando a gente vai transplantar um órgão, eu preciso imunossuprimir esse paciente. E a partir do momento que eu vou imunossuprimir esse paciente, eu aumento a chance de reativação de doença. Então, o nosso desafio vai ser o equilíbrio entre imunossupressão e reativação da doença de Chagas no coração novo. E o desafio no pós, por quê? Porque a disfunção de órgão pode ser ou rejeição, em que eu tenho que ser agressivo na imunossupressão, ou essa disfunção pode ser reativação da doença de Chagas. Então,
É
a gente acaba
desafiador, hein?
exatamente nesse equilíbrio, que é um equilíbrio fino, mas que é uma possibilidade e com melhora aí da qualidade de vida desse paciente com IC refratária. E dentro do outro desafio de Chagas, às vezes uma das indicações que a gente tem para transplante não é disfunção, mas é a arritmia que a gente não consegue controlar, não é efetivo, né? Lembrar que a ablação, ela é uma possibilidade, mas também é ruim no Chagas. Então, eu acabo tendo pouco recurso, e quando eu tenho essas arritmias em que eu não consigo tratá-la, pode ser uma indicação de transplante também.
E Lígia, na tentativa de entender a etiologia, por exemplo, da rejeição, a biópsia vem como um grande. Ela pode ser muito útil para você, ou às vezes ela também não te traz grandes respostas nesse contexto da rejeição do paciente pós-transplante, que era chagásico, etiologia chagásica?
A biópsia é fundamental, né? Quando eu vejo ali o tripanossomo, isso me ajuda muito, o ninho, mas eu posso só ver a inflamação, que é parecido com o que eu tenho de rejeição. Na prática, a gente trata os dois. E muitas das vezes eu tenho uma disfunção que eu também não tenho tempo de esperar o resultado dessa biópsia. Na prática, a gente trata como reativação, que é o Chagas agudo.
E aí vai fazer a terapia anti-protozoário, né, Lígia?
Perfeito, que é o que a gente tem para reduzir essa carga parasitária que gera todo esse processo de reação imunológica, inflamação e que vai fazer disfunção cardíaca.
E vocês utilizam o benzonidazol no hospital?
Benzonidazol. Então, acaba
Tá.
ficando com benzonidazol, que é uma grande discussão aí também para Chagas crônico, né? Que o estudo não mostrou benefício, não mostrou mudança de mortalidade.
Sim.
Mas a gente sabe que a carga parasitária dentro
Uhum.
da evolução, ela é importante no acometimento cardíaco. Então,
Certo.
o padrão é usá-lo junto com a imunossupressão.
E você já teve pacientes que tinham megacólon ou megaesôfago chagásico e que estavam, porque é mais difícil ter essa forma mista de acometimento cardíaco e gastrointestinal. Mas você, por acaso, já teve algum paciente? Eu ainda não presenciei essa situação, mas que era portador dessa forma mista, estava estudando uma indicação de transplante e tinha esse acometimento de trato gastrointestinal. Esse perfil de paciente já passou por você?
É mais raro, né?
Tá.
Se eu lembrar que de cabeça, acho que faz muito tempo que eu não vejo
Tá.
o paciente na prática.
O que é bom, né?
Exatamente. Se eu não me, eu não me lembro dado, 10% trato
Isso,
gastrointestinal.
menos de 10% é mista, né?
Então, mas assim, lembrar um paciente,
Tá.
não lembro,
E
mas é
fica.
indicação, né?
Tá, e fica como tem contraindicação, fica como uma contraindicação relativa, vocês avaliam o quão grave é esse megacólon, o quão grave é esse megaesôfago? Ou como é que fica para vocês, da especialistas assim?
Relativo, Pan. Preciso
Tá.
individualizar para ver o que que é tratável e o que que não é, né? Mas é a situação que deixa a gente angustiado, né?
É.
Porque a doença com uma grande evolução, quando a gente pensa no transplante, né? A gente tem toda essa sofando transplante, né?
Sim.
Discutir, mas a gente sabe que a cirurgia passa um trator e dá ré algumas vezes, né?
É.
Então, eu não. Embora a gente queira transplantar todo mundo, eu tenho que entender aquilo que a minha terapia vai ser melhor indicada do que vai repercutir com uma piora do quadro clínico desse paciente. E é óbvio que, pensando no megaesôfago e todas as gastroparesias secundárias à imunossupressão, corticoide em dose alta, eu preciso levar em conta, sim.
Perfeito. Mais alguma consideração sobre nossos pacientes portadores de miocardiopatia chagásica, Lígia, que você queira falar? Olha, galera, isso aqui vocês não podem esquecer.
Não, acho que foi muito gostosa a conversa. Eu acho que é o ponto forte ali numa investigação de miocardiopatia dilatada, não esquecer da doença de Chagas, mesmo que o paciente não seja endêmico. Acho que é um desafio hoje e a gente tratar isso, entender toda essa questão imunológica, é algo que eu tenho um grande interesse, um carinho enorme,
Tá.
e que espero que a gente logo tenha algo melhor para a gente discutir e evitar que esses pacientes evoluam com tamanha gravidade e tamanho impacto social.
É bem desafiador mesmo, e a gente vê tanta evolução, por exemplo, amiloidose, uma doença super difícil. Aí agora com tafamidis, graças a Deus, a gente vê muitos pacientes melhorarem, a gente já começa a ver na prática os pacientes que começaram a usar lá em 2020 e tal. E, poxa, agora na nossa conversa, eu tô pensando aqui, é bem isso que você falou, a medicação que a gente tem para o trypanosoma é muito antiga, é meio que só ela, tem gestante, não pode usar, a gente sabe que tem transmissão vertical, por exemplo. Quer dizer, a gente realmente está atrás aí dessa doença de mais de um século, que a gente conhece essa doença no Brasil. Esse Dia Mundial, ele é muito importante, que quem estiver ouvindo a gente que gosta de insuficiência cardíaca, gosta de miocardiopatia, que estude Chagas, né, Lígia? Como você comentou, que estude Chagas, porque é uma patologia que precisa de avanços para que a gente possa cuidar melhor dos nossos pacientes. Acho que é o que eu ressaltaria de para os residentes assim que nos ouvem muito e colegas cardiologistas que às vezes já estão mais distantes desse paciente que é muito que chega para a gente, principalmente nas nossas residências, em cordante, pacientes que vêm do Brasil todo, né, Lígia? Lembrar que esse paciente, então, ele vai ter alteração eletrocardiográfica com arritmias, alterações estruturais no eco. É um paciente que vai fazer eventos embólicos também. Então, eu acho que e aí C, né? Esse pilar de alterações do Chagas tem que ficar na sua cabeça, que tudo isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Muitas vezes a pessoa pensa só na IC, e ela
Exato.
esquece da parte arritmogênica, que vai estar ali, PVNS, né, TV polimórfica, enfim. Então,
É, o
lembrar.
GAFA também do BNP, que é um marcador também de
Boa.
piora da doença, que acho que eu acabei não comentando, que é acaba sendo um grande marcador.
E como que é, Lígia, o BNP? Só dele tá, ele, a gente, só dele tá aumentado já é um marcador de
Pior.
pior, já é um marcador pior, de pior
Um
prognóstico.
trabalho que avaliou exatamente isso com a galantina 3, que ele é pior prognóstico
Tá.
associado, né?
Muito bom.
E aí,
Excelente.
é uma mensagem final, né? Na refratariedade e na gravidade desse paciente, a gente tem que entender que não é um remédio ruim, é a doença que é ruim.
Ah,
E
sim.
não pensar em demorar para encaminhar esse paciente para um centro especializado, dando aí a possibilidade de uma terapia
Avançada.
avançada para ele.
Muito bom. Não espere. Encaminhe logo para o transplante.
Perfeito.
Para avaliação, pelo menos, né,
Para
Lígia?
avaliação, pelo menos.
Lígia, só posso te agradecer por você ter topado participar desse episódio. É sempre uma honra pra gente e eu fico muito feliz. Você foi minha veterana. Nunca, se alguém me dissesse 15 anos atrás, olha, vocês duas serão cardiologistas, a Lígia vai ser especialista em transplante, vai ser professora, você vai ser ecocardiografista, e eu ia falar, nossa, será mesmo? Mas eu só posso te agradecer porque também doar esse tempo para gravar um episódio, para ir para o Brasil inteiro, a gente tem mais de 1.000 downloads semanais. Então, chega em muita gente. E é por isso que eu acredito muito na força do podcast. A pessoa está ouvindo, fazendo várias coisas, e é uma informação extremamente. Quando vem, por exemplo, de uma pessoa como você, especialista, faz toda a diferença para conduta prática. Ela vai ficar mais atenta, vai ficar mais ligada e vai repercutir no produto final ali, que é cuidado ao paciente. O Clube da Cardio agradece muito o seu tempo para a gente gravar esse episódio.
Vou dizer que foi um prazer, né? É sempre uma delícia falar de algo que a gente gosta. Então, é um prazer enorme estar aqui com você conversando e dizer que a gente se formou ontem. Então, não
Tá
faz sentido.
bom. Faz pouco tempo.
Exato.
Oi, Lígia. Conta para a galera, quem quiser te encontrar, você falou que é professora da Faculdade do Einstein, quem quiser tirar uma dúvida, às vezes quer passar um estágio com você, enfim, quer conversar com você, como que ela te encontra?
Perfeito, estou totalmente à disposição.
E-mail, Instagram, como que a pessoa faz?
Eu ponho o um Instagram para a gente colocar junto,
Tá.
deixo um e-mail também para comunicação e é um prazer, né? Adoro discutir. A gente acaba nesse perfil, a gente acaba discutindo e até avaliando pacientes bem à distância.
Verdade.
Tirando essas dúvidas, quando é mais próximo da especialidade, eu vou passar, a gente deixa no final, escrito para
Tá
quem.
bom, eu deixo na descrição do episódio, pode deixar.
Perfeito.
Galera, eu me despeço. Obrigada que você ficou até o final ouvindo o nosso episódio sobre miocardiopatia chagásica. Segue a gente no Clube da Cardio e no Clube da Cardio Podcast lá no Instagram. Deixa a sua avaliação, estrelinhas, aqui no episódio, para que a gente consiga continuar produzindo conteúdo de qualidade para você, para chegar na sua casa o mais rápido possível. Eu te peço, um beijo, tchau!
Até mais, tchau.